Então, o programa espacial para o Brasil é fundamental. E a nossa, o nosso termo de referência, para usar essa linguagem burocrática aí, tá certo? É, em relação ao programa espacial, são os BRICS. Para ser BRIC, nós temos que ter um bom programa espacial. Esse aqui é o ponto, tá entendendo? E nós temos necessidade disso, também como país amplo, como nós estamos. Com relação à sua questionamento aí, qual é a situação do CIPAM e CIVAM, eu acho que tem... quando surgiu essa discussão, lá no governo 1990, não sei quanto, eu fui contra esse programa CIPAM-CIVAM. Por que eu fui contra? Explico. Porque eu achava que, por exemplo, não o CIVAM. CIVAM é outra coisa, é controle de espaço aéreo, que é um negócio de defesa. Estou falando CIPAM. CIPAM é controle ambiental, é observação ambiental. E nós tínhamos aqui uma instituição tradicional, que era o INPE, está entendendo? Em fazer esse controle ambiental. Já usava satélites do mundo todo aqui para utilizar para fazer isso. O INPE foi deixado completamente fora disso. Então, na época, eu era vice-presidente da SBPC, lutei com... Está ali o nosso amigo Monserrat, que era também... José Monserrat, que também era da SBPC. E nós lutamos aí com unhas e dentes para que o INPE fosse colocado como órgão central no CIPAM. Isso não aconteceu. Então, o CIPAM era para substituir o INPE, por exemplo, na geração de relatórios de monitoramento sobre a Amazônia, sobre todas essas questões. Mas até hoje, quem está fazendo é o INPE, senador. Não é o CIPAM. O CIPAM, se o senhor quer saber, a minha opinião, eu não sei direito o que é que eles fazem. Não sei. Eu sou da área, mas não sei direito. Eu sei o que o INPE faz, o INPE aparece no jornal, que todos os meses eles fazem um relatório e todo ano fazem um relatório mais específico. Então, e eles contribuem, vamos dizer assim, é a estatística oficial sobre a questão do desmatamento e questão de observação das transformações do território na Amazônia. O CIPAM, eu tenho minhas dúvidas, eu preciso até visitar o CIPAM, porque eu me coloco ao lado dele aqui em Brasília, a Agência Espacial ao lado do CIPAM. Eu tenho que ir lá para ver o que eles estão fazendo. Mas é uma coisa que o senador Pinheiro aqui estava falando. Nós temos que usar nossas próprias forças antes de sairmos fazendo contratos aí milionários. Gastamos muito com o CIPAM. Se tivesse botado isso no programa espacial, acho que a gente teria dado um grande salto. A questão, quais são as possibilidades na região norte? Nós estamos agora construindo essas possibilidades. Temos uma ampla diálogo com o Ministério da Defesa, do tempo do ministro Jobim, agora também, está certo? E eles têm planejamento de sistemas de defesa que são totalmente baseados em comunicações por satélite, esse é o satélite geoestacionário, parte para a defesa, está certo? E comunicações e observação. Observação de fronteira, o SISFRON, por exemplo, que é o Sistema de Observação de Fronteira Terrestre aqui no Brasil, depende totalmente de informação satelitária. Nós vamos ter que desenvolver isso. Isso é uma demanda concreta e efetiva e estratégica no país. Outra coisa, o mar territorial. O controle, a observação e o controle do mar. Outra fronteira nossa, lá na nossa Amazônia Azul aqui. A riqueza está lá, né? Está aqui o pré-sal. Nós não podemos deixar aquele negócio assim. Nós temos que ter observação permanente lá. Isso é, obviamente que no mar é a Marinha que faz, mas a Marinha tem que ser informada sobre informações que vêm lá amplamente a situação. Tá entendendo? Satélites, então, de fronteira, tanto na fronteira marítima quanto na fronteira aqui seca, aqui que é a sua área lá, não é? E são fundamentais. Esse programa tem que se desenvolver. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos tentando aqui uma reinicialização do programa espacial com coisas bem estratégicas. Mas tem muitas outras coisas que têm que ser feitas, são demandas que têm que ser atendidas e que nós temos que ter condições efetivas. Agora, é como diz a nossa presidente, você não quer todo o dinheiro agora para fazer tudo isso, porque vocês não vão querer abraçar o mundo. Faço, então, alguma coisa, depois, paulatinamente, nós vamos aumentando e atendendo essas necessidades. Então, essa é a nossa abordagem. Eu gostaria de agradecer, senador Aníbal, o convite. Por favor, transmita ao senador Eduardo Braga, que é um grande amigo. O senador Eduardo Braga, veja bem, é um homem da Amazônia, está certo? Foi governador do Estado, como também Vossa Excelência. E ele destacou ciência e tecnologia na Amazônia, na política dele, Amazônia, de uma forma espetacular. Eu testemunho isso, porque eu tive uma cooperação com ele como presidente da SBPC. Nós fizemos várias reuniões na Amazônia para promover a ciência e tecnologia. Uma delas, sabe onde? Em Tabatinga. O governador foi lá, o Eduardo Braga foi lá, tá entendendo? Junto conosco. Ele nos abriu caminhos lá. Sabe quantas pessoas? E incluímos gente da Tríplice Fronteira. Convidamos colegas do Peru e da Colômbia, né? Sabe quantas pessoas a gente reuniu em Tabatinga com o auxílio do senador Eduardo Braga? 3.000 pessoas. Uma coisa surpreendente, tá entendendo? Ele nos ajudou a mobilizar as populações lá da Amazônia. Porque ele acreditava nisso, ele tinha os conceitos certos na cabeça, ele criou um sistema de tecnologia, de ciência e tecnologia lá em Amazonas, que é invejável. Então, nós sempre apoiamos ele. E ele, eu acho, aqui tem uma grande contribuição a dar, porque ele tem experiência, tem visão de como se implanta essas coisas efetivamente e qual é a importância da ciência e tecnologia para as regiões. A região amazônica, que é esse satélite aí de geoestacionário, de comunicações, vai dar cobertura em banda larga para toda a Amazônia. Não precisa de mais de essa preocupação nossa lá com levar fibra ótica até a Amazônia, que é uma coisa complicadíssima, está entendendo? Mas não se trata nem de Amazônia. Como disse o Manuel Almeida aqui, satélite, você pode estar aqui, mas você não tem a milha final aqui. É complicado isso e custa dinheiro também. Tá certo? Então, o satélite ajuda. É um investimento maior num primeiro momento, mas ele atende amplamente. É muito mais democrático nesse sentido, tá, né? No sentido da regionalização. Então, nós estamos tendo essa iniciativa com todo o apoio da presidente. Eu acho que isso aí vai ser um excelente programa em cooperação com a Telebrás. A Telebrás é a dona desse satélite. A EB só estimula e ajuda a Telebrás a fazer as suas parcerias necessárias para construir os satélites. E vai ser um sistema, vão ter dois satélites, tá certo? Eu espero que a gente, tendo sucesso nessas coisas, a gente comece a ter satélites meteorológicos, por exemplo, tanto na órbita geoestacionária, porque esse enxerga a atmosfera de cima, né? Está lá, 36 mil quilômetros. Mas para essas previsões de desastre, por exemplo, nós temos que ter satélites que olhem de perto, que meçam com muito mais precisão a intensidade das chuvas, por exemplo. Porque é isso, o local e a intensidade da chuva, porque é isso que vai dizer se vai ter desastre ou não. Tá certo? Então, isso também existe já, sistemas sendo desenvolvidos no mundo, é uma cooperação Estados Unidos e Japão, tá entendendo? Que estão desenvolvendo satélites desse tipo. Nós temos que dar um jeito de participar também. Temos feito esforço junto à NASA para participarmos de um projeto desse tipo, mas não tivemos ainda sucesso nisso. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, senador. Eu aqui me alonguei aqui em elogios aqui o Eduardo Braga, eu depois farei, por favor, transmita ele, obrigado aí da Agência Espacial, de toda a comunidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, por essa abertura aqui, para trazermos aqui as nossas propostas. Espero que os senhores leiam, deixei aí um documento sintético dizendo qual é a nossa proposta, né? E estamos abertos a contribuições. Por favor, contribua. Então, agradeço muito aqui a possibilidade de participar aí. Obrigado.
Olha, nós é que agradecemos a sua grande contribuição, a contribuição do senhor Manuel Almeida, a contribuição do senhor Dr. João Carlos Albernaz. Apresentamos também as nossas desculpas. Primeiro, pela ausência do presidente senador Eduardo Braga, que está representando o Senado em reunião da ONU em Nova York, e também por um problema que nós enfrentamos aqui. O senador Walter Pinheiro já questionou e já protestou contra isso inúmeras vezes, essa coisa da sobreposição de agendas das comissões aqui do Senado. Então, a gente, para poder participar de uma audiência pública, tem que pegar falta em outra comissão que está acontecendo simultaneamente. Por isso, não está aqui o senador Luiz Henrique e outros integrantes da CCT que tiveram que dar quórum também a outras comissões que estão instaladas nesse momento. Mas agradecemos imensamente as contribuições, o conteúdo apresentado. Estamos completamente cheios de expectativas em relação a essa tecnologia de satélite para cobrir ali a região norte. O estado do Acre tem suas áreas isoladas, suas áreas de sombra que precisam dessa tecnologia para a gente poder se comunicar e poder partilhar com o mundo os conhecimentos que estão lá presentes também. E a gente tem certeza de que esses investimentos vão aos poucos acontecer, e tivemos aqui a pessoa certa, que é o senador Walter Pinheiro, que está aí como relator do PPA e pode nos ajudar para os anos aí futuros de 2012, 2013, 2014, certamente. Muito obrigado.
Até essa coisa da Marinha, a própria questão do Ministério da Ciência e Tecnologia, a comissão priorizou recursos para essas áreas, tanto no PPA quanto no orçamento, senador Aníbal. Então, acho que mesmo que o debate, eu só lamento que o debate, com o assunto de ontem que nós fizemos, esses debates tenham ocorrido de posteriormente ao processo de fechamento das emendas dessa comissão, muito fruto, não de responsabilidade do senador Eduardo Braga, mas muito fruto dessa
agenda maluca,
loucura de agenda aqui, que é um negócio até positivo para o Senado, porque a gente está tendo um nível de funcionamento relativamente acelerado, mas positivo, né? Eu sei que a gente tem que ter cuidado para que isso não vire só um eixo de estatística, tantas audiências, e a gente não consiga dar consequência a essas coisas e tal. Mas eu fico feliz, viu, Aníbal, porque a gente vai vendo coisas assim interessantes, que a gente vê que nessas áreas, por exemplo, algumas coisas ainda emocionam a gente, mexem, tocam na gente, vê o compromisso. Então, quando eu falei aqui muito dessa coisa, porque eu vivi essa experiência, doutor Marco Antônio, como um moleque, eu entrei no sistema Telebrás com 19 anos de idade. Uhum. Portanto, completei esse ano 33 anos e já me desliguei da empresa que eu trabalhava. Eu hoje, por força da própria privatização, era funcionário da Oi, portanto, que o último contrato meu era com a Telebahia. Então, passei para a Oi no processo de privatização, ou seja, passei para a Telemar, né? Depois Oi, e me desliguei recentemente da Oi, rompendo o meu vínculo empregatício. Mas, por exemplo, minha primeira experiência, inclusive, ainda como funcionário da Telebahia, eu trabalhei primeiro no Centro Televisão da Embratel. Foi meu primeiro emprego com 19 anos. Uhum. Centro Televisão da Embratel, em Salvador. Em 1981, na SBPC de Salvador, eu já discuti como funcionário da Telebahia e como estudante na primeira SBPC, exatamente essas áreas. Eu tive a oportunidade de participar, foi a SBPC que aconteceu em Salvador. Sim. Então, é importante a gente pegar isso. A gente vai vendo experiências que foram exitosas. Quando o senhor fala do investimento, por exemplo, nós pegamos, ontem até faleceu o general Alencastro, que foi presidente da Telebrás durante muitos anos, né? E viveu talvez a fase, o general Alencastro viveu talvez a fase mais esplendorosa do sistema Telebrás, que era a fase de investimento. Foi com o sistema Telebrás que a gente viu nascer o CPQD, diversos níveis de desenvolvimento importantes para o Brasil. E aí eu tive a oportunidade de conviver com isso. E aqui no parlamento eu fui obrigado a continuar fazendo a minha parte, estudando. Eu me lembro que quando eu cheguei no parlamento, eu cheguei exatamente no momento do embate sobre a questão do setor da privatização. Essa área, por aí, eu até me especializei muito na área de radiofrequência, que é uma área que eu gosto muito, é muito delicada de trabalhar, e peguei o maior embate aqui, que mesmo como deputado, eu continuava estudando, até para poder enfrentar Guerreiro, Leite, outras figuras que estavam na Anatel. Então, não era para ficar fazendo a coisa só na base do discurso, era preciso, inclusive, ir a fundo. E nós pegamos o primeiro embate. Então, é importante essas experiências para a gente entender, Aníbal, quando eu falei da vida das pessoas, é isso. O celular é resultado de uma experiência que começou com uma atividade militar. Ou alguém não se lembra mais daqueles rádio velho que ficava nas costas, de tinha que ter um cara em qualquer frente de batalha do exército ou qualquer coisa do gênero que carregava uma mala nas costas, que era o rádio de comunicação. E que essa desgrama hoje virou, com todo respeito, virou um negócio que faz tudo na mão das pessoas, não, tá mais, não é mais uma mala. Então, esse troço veio com isso. O objetivo era militar. E terminou vindo para a vida de cada um. Os satélites, ou seja, essa informação vem disso, a partir de fronteira, defesa, e a gente foi ampliando para isso. Tem que acabar, isso tem que bater na vida das pessoas, chegar na vida de cada um.
A internet...
É isso. Começou a internet, a exatamente. Então, essas coisas, Aníbal, principalmente para as áreas remotas, elas são vitais. Como é que eu faço chegar a algumas das coisas mais avançadas da área de saúde, se não utilizando essa lógica de transporte da informação? Então, é isso. Acho que esse é que é o papel nosso. Por isso que eu acho que essa comissão é uma das comissões mais importantes. Eu tenho, ao longo da minha vida, atuado quase que exclusivamente na Comissão de Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro. Fiz assim nos meus 4 mandatos de deputado federal na Câmara, né, e estou fazendo aqui. Então, eu acho que é importante esse trabalho, ainda que, sei lá, esvaziado ou coisa do gênero, mas eu acho que é importante essas audiências, até para servirem como um elemento, eu diria até, de elaboração para a gente. Porque são informações e tal. Eu tenho uma prática, eu costumo recolher o material que vem, costumo ler, né? Não é um troço... Aí é um pouco da característica de cada um. Eu aprendi uma coisa com meu pai, que era um sujeito que não tinha lá essas formação toda. Meu pai não tinha nem o primário completo. Mas meu pai sempre dizia a gente assim, se você não lê toda noite alguma coisa, no outro dia você tem 2 folhas para ler. No terceiro dia, 3, no final do ano, 365, você não lê nunca mais. E ele dizia a gente assim, para dar uma espécie de puxão de orelha na coisa, como é que a gente acompanhava as coisas da escola. Ele dizia, faça isso, pegue todo dia, ainda que cansativo, mas dê uma olhada pelo menos numa folha, que ele não falava uma lauda. Tá? Então faça isso, aí no final do mês você leu pelo menos umas 30 folhas. Agora no final do mês você não vai ler 30 folhas, não lê mais. Então eu acho que é importante essa coisa da audiência pública, porque elas podem, de forma muito mais vigorosa, contribuir com a gente, pelo menos com a informação, com uma folha por dia. Se a gente conseguir fazer mais, a passagem nossa pelo Parlamento fica muito mais, eu diria, qualificada. Isso arma a gente para preparar um PPA, isso arma a gente para votar num Código Florestal. Quer dizer, você vai criando as condições. Eu não me concebo aqui como um apertador de botão, de ficar em painel aqui votando. Então, assim, é uma lógica. Então, essa contribuição aqui dos senhores é importante. Então, ela é uma história que tem caminho de volta. Vem o apelo por orçamento, vem um apelo para o recurso, mas, ao mesmo tempo, a gente extrai dos senhores também várias das informações importantes que vão consubstanciar a nossa atuação para a gente ver se a gente faz desse Brasil uma outra nação. É isso.
Muito obrigado a todos e encerramos a presente sessão.